Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o nosso programa Central Manhã aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão. Ribamar Fernandes está dizendo que está com o nosso primo, Haroldo, né? Hoje estou com Antônio Haroldo e Dona Maria José no povoado Alívio, município de José de Freitas, no estado do Piauí. Abraço a todos aí de José de Freitas, um abraço a todos vocês, ao nosso primo Haroldo, que mora em São Paulo, com Dona Maria José.
José de Freitas, inclusive o Sampaio jogou nesse final de semana lá.
Foi, né? Foi. Então, um abraço a todos vocês aí, obrigado pelo carinho, acompanhar todos os dias e ajuda a gente aqui a fazer o programa também, né? Porque nós temos essa missão que eu acho que deve ser uma questão a ser levantada por todos os veículos de comunicação, né? A gente falar daqueles valores. A gente tinha duas calças, duas camisas, um par de sapato, pronto, estava resolvido, não precisava essa coisa.
E todo mundo era feliz.
A gente lembrar que você tem uma filha, uma esposa, para que bilhões de reais, para que milhões de reais? Não, não precisa. Você tem uma cama para dormir, você tem saúde ao acordar.
Eu vi depoimento do Silvio Santos, ele falando que como poucos sabem, o Silvio Santos era filho de imigrante, mas se criou com uma vida humilde. Tanto é que foi vendedor de caneta, enfim. E ele falava que ele tinha 50 pares de calçado, mas só conseguia usar dois ou três. Ele dizia, apesar do patrimônio que ele tinha, o jantar dele era torradas, porque não engordava. Aí a gente fica se percebendo, principalmente, Humberto, não digo nem na questão empresarial, porque se você é dono do seu dinheiro, você é dono da sua empresa, você faz o que você quer. Mas a gente observa, por exemplo, na política, o dinheiro e o poder. Tem gente aí com o presidente Lula tem 80 anos, está na política. Entendeu? Tem secretário de Estado hoje aqui no Maranhão que está quase chegando a 100 anos. Gente, vamos descansar, vamos cuidar da vida. Você vai morrer, nós todos nós vamos morrer, entendeu? E aí você fica se perguntando, tudo aquilo que você construiu vai ficar para quê? A gente vê hoje bilionários que morreram e a questão, o Aguinaldo Timóteo, por exemplo, até hoje eu sei que estão brigando na justiça e muitos outros. Enfim, se você for parar para analisar, tudo isso não passa de ilusão.
Jonas Mendes está ao vivo conosco, acompanhando a movimentação da cidade durante esse finalzinho de 2025. Bom dia, Jonas Mendes.
Bom dia, companheiros. Estamos aqui às margens da BR-135, acompanhando a movimentação, deslocamento das pessoas, sentido as cidades do Maranhão. Você observa aí, ó. Essa imagem nossa é aqui das proximidades do terminal da cidade, onde tem aquele entre e sai de pessoas, sentido as cidades do Maranhão, especialmente muitos acabam indo aqui sentido aos Lençóis Maranhenses, para evidentemente aproveitar esse período de virada de ano. O movimento ainda é um pouco tímido, agora pela manhã, aqui nesse terminal da cidade. Próximo, inclusive, aqui ao quilômetro zero. Mas aqui, você olhando aqui por trás da nossa imagem, vê que há uma certa lentidão ali atrás. É exatamente quando os carros vão chegando aqui próximo do tradicional funil que acontece aqui que existe aqui na BR-135, aqui nas proximidades do bairro do Tibiri. Com relação a rodovias federais, eu não tenho a certeza aqui se alguém já falou a respeito dos números que a BRF apresentou no balanço feito durante o período natalino, levando em conta do dia 23 até dia 28, a Polícia Rodoviária Federal identificou aqui no Maranhão 22 acidentes, com 15 pessoas feridas e 10 mortes. No IML de São Luís, a informação é bem melhor, porque nós estamos, de acordo com a permanência do ICRIM e do Instituto Médico Legal, há 24 horas sem registrar a entrada de um corpo vítima de mortes violentas. Quando eu me refiro a mortes violentas, é acidente de trânsito, homicídio, latrocínio e outros casos ligados desta natureza. O último caso que foi registrado já foi no domingo. Né? É, exato, isso. Aí no último caso que foi registrado, ainda foi no domingo. Um caso que vem lá no bairro da Santa Clara, foi uma vítima de arma de fogo, e lá para cá a movimentação tem sido normal, de certa forma tranquila, no IML de São Luís. A Câmara Municipal de São Luís vai voltar a se reunir numa sessão extraordinária no dia 2, próximo agora de 2026, evidentemente, para votar o orçamento aqui da capital maranhense. Na última sexta-feira, dia 26, a Câmara conseguiu fazer a alteração da lei orgânica do município, já deixando tudo como tem que ser, de acordo com a orientação da Justiça, do STF, para realizar a eleição interna da Câmara, quando vai eleger a nova mesa diretora. E existia uma emenda que foi colocada pelo vereador Marquinhos, que ela pretendia garantir que a eleição acontecesse só a partir do dia 15 de novembro. Só que ele foi voto vencido. Na hora que colocou em votação, a maioria ficou com o que determina o STF, para que a eleição da Câmara Municipal São Luís ela aconteça a partir do primeiro dia do mês de outubro. Quanto aqui ainda às atividades relacionadas à virada do ano, você sabe que anualmente existe aquela tradição do Réveillon na Orla Marítima, inclusive tá bombando aí as informações e a programação montada aí pelo governo do estado do Maranhão, muita gente também desembarcando já aqui na capital para acompanhar a virada do ano na litorânea, e tem aquela tradição da religião matriz africana, que é feita homenagem a Iemanjá, e tudo isso está sendo trabalhado. Amanhã eu creio que a gente vai ter mais informações de número, caravanas que estão chegando de outras cidades aqui do Maranhão, e este ano vai acontecer em frente à residência do decano vereador de São Luís, o Astro de Ogum, que até alguns anos atrás acontecia quase lá próximo da praia do Araçagi por conta do prolongamento da litorânea. Mas este ano, mesmo falou ontem, a gente teve a oportunidade de acompanhar uma reunião da Federação de Umbanda do Estado do Maranhão, e ele citava que trouxe para as proximidades da sua residência lá no bairro do Olho d'Água para dar uma condição melhor. Amanhã a gente vai trazer mais informações. Fechando, dizendo que hoje tem missa aqui na região central. Às 19 horas será celebrada uma missa celebrando os 5 anos do Parque João Paulo II, ali no aterro do Bacanga, em frente ao CEPRAMA. Uma realização aí do governo do estado, que vai contar com a presença do arcebispo metropolitano de São Luís, Dom Gilberto Pastana. Amigos, um bom dia para todos nós.
Oi, Jonas.
Muito especial. Diga.
Só falar com você aqui rapidamente. Você está aí pela localização, próximo da região conhecida como Funil, onde tem a saída ali para, aliás, a entrada para a Avenida Metropolitana. É aí próximo, não é isso?
Hoje ela está bem aqui do meu lado, aqui, ó.
É.
Bem, né? Aqui. Você vê esse carro entrando aqui, alguns carros, vez por outra, moto. É a entrada da Avenida Metropolitana.
Que é o segundo corredor.
Isso.
Ó, Jonas.
Maravilha. Daqui a pouco, vou já dar um passeio nela aqui para sentir como é que ela está neste momento agora, depois que está passando pelo processo de acabamento.
Pois é. Eu queria que você registrasse algumas imagens. Nesse momento nós estamos acompanhando umas imagens que foram feitas ontem, já no finalzinho da tarde, ali de quem sai aí do viaduto, que fica logo próximo da entrada do aeroporto, seguindo para o Parque Independência, em direção ao Parque Independência. Essas são imagens registradas no final da tarde de ontem, nesse trajeto. Ali há presença de ontem de pelo menos assim, umas 50 caçambas daquele tipo, daquelas bem grandes. Um grande número de pessoas estava nessa parte aí anterior fazendo a construção desse calçadão que fica ao lado do muro aí da área militar, né, da área do aeroporto de São Luís, essa da parte da Infraero. Aí nesse trecho aí já é chegando no Parque da Independência, no Parque Independência, que é o parque de exposição agropecuária aqui do estado do Maranhão. Você vê aí duas, pelo menos essas pistas largas aí, de acesso ao, como se fosse ali pro, retornando para o bairro São Raimundo, e mais, tem mais três pistas que ficam do lado esquerdo. Portanto, é uma região onde as pessoas estão já começando a trafegar, ainda não foi concluído, mas muita gente já preferindo trafegar por essa avenida metropolitana. O pessoal muito satisfeito com a realização dessas obras aí, o depoimento das pessoas, de quem já está transitando por esse trecho aí, e as obras estão avançando, né? Avançando muito rapidamente. Então, torce para que ela seja entregue o mais rápido possível, para desafogar esse trânsito da nossa capital. Há outro ponto, Jonas, que eu queria a sua observação, é que geralmente nesse período do ano, nos anos anteriores, nós percebíamos um certo esvaziamento da capital, porque muita gente se desloca da capital para o interior, para passar o feriadão junto com seus familiares, seus conterrâneos, nas suas respectivas cidades, e a cidade de São Luís ficava vazia. Esse ano, eu não sei se é uma observação minhas exclusivamente, mas eu percebendo ontem à noite, circulando pela cidade, uma movimentação muito grande. Parece que muita gente está vindo do interior para passar o período do final de ano, as festividades de final de ano em São Luís. Você tem notado essa diferença aí para esse ano, Jonas?
Como base, a gente pode até recapitular novamente a imagem aí do terminal. E aquela imagem onde as vans estão paradas nas baias, são as vans que vão sentido aos municípios.
Que vão
e os trabalhadores estão chamando as pessoas, porque muita gente está vindo das outras cidades para a capital maranhense, aqui para a região metropolitana de São Luís, com o objetivo de usufruir da festa de virada do ano, aquela tradição de queima de fogos. Eu posso dizer porque até o ano passado, graças a Deus, Deus nos deu a condição de estarmos na Avenida Litorânea, acompanhando aquele espetáculo luminoso, com imagens, queimas de fogos. E o que você está dizendo realmente é verdade, porque durante esses dias, nós já estivemos lá no Porto da Madeira, lá na Ponta da Espera, no embarque e desembarque de ferribote, das pessoas que vão para a Baixada usando o ferribote. Aqui, No terminal da Baixada, no próximo do Desterro, tivemos já hoje pela manhã também, encostamos lá aqui no terminal, no terminal rodoviário de São Luís, e não se vê essa movimentação de tantos carros saindo com muitas pessoas sentido as outras cidades. Como exemplo, pessoas da minha família, que costumavam me receber lá na Baixada Maranhense, este ano vieram para cá. Só pra você ter uma ideia, é um fato só de uma família. Imagine quantas e quantas famílias que, em vez de sair daqui, não, estão recebendo seus parentes e amigos aqui na capital maranhense.
Obrigado, Jonas Mendes. Aí você falou com bastante propriedade, até citando o exemplo da própria família, né, que está vindo para passar a virada, as festividades de virada do ano aqui em São Luís do Maranhão. Percebi ontem, no trânsito, uma movimentação muito intensa, e Tereza Cristina comentava, não, parece que o pessoal do interior está vindo para São Luís para passar o ano novo por aqui.
Nós vamos rapidamente aqui o intervalo, aqui, só para confirmar
a programação.
A programação, né, do Réveillon, que começa amanhã, dia 31, por volta das 17 horas. lá na Avenida Litorânea. Então será aberto aí esse circuito, podemos dizer assim, às 17 horas.
Começa às 5 da tarde.
Exatamente.
Né?
É cedo. O argumento. Aí às 19 horas tem os Tropics, nem conheço, mas deve ser de grande renome. 21 horas tem Chão de Avião, esse aqui deve lotar, porque o Chão de Avião é muito sucesso. 23 horas e 30 minutos, aí tem o Avini Vini, que é quem vai estar no palco na virada do ano, quando 2025 irá se encerrar, irá iniciar o ano de 2026. 1 hora e 30 minutos já do dia 1º, aí teremos o Johnny Boy. E às 13h30 para encerrar o Rei Vaqueiro, portanto, que vai fechar os festejos do Réveillon 2025 para 2026 em São Luís. E para você ter uma ideia, segundo a expectativa da organização do evento, viu, Humberto, eles estimam que cerca de 300 mil pessoas devam passar pela Avenida Litorânea durante esse período. Só para você ter uma ideia, são cerca de 1.500 somente prestadores de serviço, policiais, enfim, todos que estão envolvidos, que estarão envolvidos
durante venda de lanches, de bebidas, comercialização de bebidas.
Só para você ver o tamanho da festa. Eu me arrisco a dizer que pode chegar até R$500 mil. Eu acho que 300 mil é pouco. Né?
Olha, vamos a um rápido intervalo? Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. No segundo semestre de 2025, a Assembleia Legislativa aprovou durante sessão plenária o projeto de lei de número 197/2025, de autoria da deputada Cláudia Coutinho, que estabelece diretrizes para o incentivo à participação de inserção das mulheres no mercado digital no Estado. A proposta tem o objetivo de promover a igualdade de oportunidades e o empoderamento econômico feminino. E ainda durante os trabalhos do segundo semestre de 2025, o deputado Antônio Pereira destacou o papel do governador Carlos Brandão na atração de grandes investimentos para o Estado. Na ocasião, o deputado parabenizou ações do governo e reforçou a importância de colocar as pautas de interesse da população acima de disputas políticas. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!